Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Bom, podemos louvar, cultuar o nosso Deus juntos. Hoje nós iniciamos uma nova exposição bíblica no Sermão do Monte. E hoje faremos apenas a introdução ao sermão. Nós não vamos entrar no texto, em analisar as partes dele, mas nós precisamos ler e entender como ler e entender o Sermão do Monte. Então, a nossa mensagem hoje, ela também tem um tom muito de aula, mas é importante para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, e eu imagino que você vai entender bem o que eu estou dizendo durante a pregação. E que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos mais uma vez. Já temos falado com Deus nessa segunda parte do culto, já dito a Ele, expressado adoração, respeito, devoção. Mas essa oração é uma oração bem direcionada para que tenhamos toda a nossa atenção e disposição, não só de ouvir, mas obedecer o que Deus tem para as nossas vidas. Então vamos orar. Pai, mais uma vez, ao nos aproximarmos do Senhor, reconhecemos que isso só é possível por intermédio de Jesus Cristo. E o nosso objetivo com essa oração é um realinhamento a Ti. Reconhecendo nossas debilidades, nossa pecaminosidade, e confessando a Ti os nossos pecados, nos submetendo à Tua disciplina. Mas conforme, Pai, nós assumimos essa postura de nos aproximarmos para ouvir a Sua voz, o fazemos com dependência e humildade e entregamos ao Senhor tudo o que somos, pensamos, temos, para que a necessidade de ouvi-lo ela seja alcançada e a nossa compreensão da Tua Palavra nos coloque na perspectiva da Sua suficiência, da Sua soberania, para fazermos a Sua vontade em nossas vidas. Ao iniciarmos a exposição, leitura, entendimento de um novo trecho das Escrituras, precisamos da iluminação do Teu Espírito, da dedicação em entendermos a revelação do Senhor, da disciplina para podermos buscar a Ti continuamente, mas também de humildade para admitirmos os nossos erros. Que tudo isso chegue sobre nós como mais uma vez a oportunidade de ouvi-lo, de conhecê-lo, de sermos transformados e de vermos também a Tua palavra alcançando aqueles que ainda não são salvos. Que a Sua graça nos sustente, que o Teu Espírito nos guie diante da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Nossa exposição no sermão será baseada no texto de Mateus, já que Lucas também registra uma parte do que foi dito aqui. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Nós temos aqui uma introdução que Mateus nos dá sobre aquilo que foi chamado Sermão do Monte. Jesus não escreveu esse sermão. Jesus não escreveu nenhum livro. Mas nós temos aqui um esboço transcrito e compilado por Mateus de um trecho muito precioso do ensinamento de Jesus. Mateus, obviamente, não registrou tudo o que Jesus disse. E os capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho trazem apenas o suficiente para que nós pudéssemos conhecer mais de Deus por meio daquele propósito que Mateus tinha em apresentar a revelação do Messias. O título Sermão do Monte, que nos é muito familiar, ele não foi dito nem por Jesus, nem por Mateus. De fato, a primeira vez que alguém usa para esse trecho o título Sermão do Monte foi o Santo Agostinho, bispo de Hipona, lá no 4º século. Até então, esse trecho não tinha exatamente o título de Sermão do Monte. O título em nada interfere na interpretação do texto. Ele é apenas um título, e para facilitar a minha comunicação, eu usarei assim, porque de fato ele nesse caso não interfere. Às vezes editores da Bíblia colocam subtítulos que nos influenciam na leitura do texto. Nesse caso aqui, o título é mais geográfico do que qualquer outra coisa e, portanto, a gente pode usar sem tanta interferência, porque o que nos interessa, de fato, é o que foi dito e não necessariamente onde foi dito. Mas para nós podermos ler e entender o Sermão do Monte, há alguns requisitos para a nossa leitura que não servem apenas para o Sermão do Monte, mas aqui, nesse trecho desses capítulos, é muito importante a gente pensar. Nós temos que ler, interpretar e aplicar o sermão à luz de uma única mensagem. No versículo 2, nos diz que Jesus, ouvindo as multidões, ele subiu ao monte e se assentou. Não há nada de mágico nessa questão. Você vai encontrar gente por aí criando uma mensagem de Jesus subindo e dando um significado espiritualizado para ele subir e depois para se assentar. Um rabino normalmente ensinava sentado, um pouco diferente de filósofos gregos que preferiam caminhar. Mas isso em si é só um detalhe. Mas essa multidão, que a gente há pouco vai ver quem eram, eles vão se aproximando por causa do interesse daquilo que Jesus estava fazendo. Mas aqui, Mateus nos conta que Jesus já havia escolhido aqueles que seriam discípulos. E eles, quando Jesus se assenta, eles se aproximam de Jesus. E Jesus, então, começou a ensiná-los. No final do capítulo 7, o narrador, Mateus, nos conta o seguinte. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, quais coisas? Aquelas que ele começou a dizer lá no versículo 3 do capítulo 5, e foi por todo o capítulo 6 e por todo o capítulo 7. Então nós temos aqui uma delimitação bem clara de quando esse sermão começa e de quando esse sermão termina. Quando ele acabou de ensinar estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então, não apenas os discípulos que se aproximaram de Jesus ouviram o ensino, e nos parece que Jesus ensinou direcionado aos discípulos, mas a multidão ficou ali naquela periferia de onde os discípulos estavam, ouvindo o ensino de Jesus. E eles ficaram maravilhados, o texto vai dizer, com a autoridade com que Jesus ensinava. E Mateus conta para nós, fazendo uma comparação no seu relatório final, que todos, ao ouvirem Jesus, perceberam que ele não ensinava como os mestres da lei ensinavam. Que a maneira que Jesus ensinou, e principalmente aquilo que Jesus ensinou, era diferente de todo o ensino que eles estavam habituados a ouvir. Não só a forma, mas sobretudo o conteúdo. E mais do que um conteúdo diferente, uma autoridade que eles nunca tinham visto. O que nós percebemos é o valor e a importância, nesse caso, de que se nós vamos ler, interpretar e aplicar o sermão, nós precisamos fazê-lo à luz de uma única mensagem. Quando olhamos o que tem nessa mensagem, nós vamos encontrar as bem-aventuranças, nós vamos encontrar Jesus confrontando o tipo de religiosidade ensinada pelos judeus naqueles dias. Nós vamos encontrar Jesus repreendendo a tentativa de se auto-justificar para serem salvos. Vamos encontrar Jesus confrontando os desejos controladores no coração deles. De Jesus falando de seus relacionamentos. De Jesus expondo a necessidade de haver critérios a respeito de quem ensina, para não cair na conversa de falsos profetas e mestres. Ou seja, há muito assunto nesses três capítulos. Mas se nós isolarmos cada um desses temas, nós vamos construir várias mensagens diferentes, e isso nos distanciará do propósito de Mateus ao registrar o ensino de Jesus. Por isso, ao ler, interpretar e aplicar o sermão, temos que fazê-lo à luz de uma única mensagem. Junto com isso, temos que ler, interpretar e aplicar o sermão à luz da sua teologia. Muitos esboços, esquemas e classificações têm sido formulados a respeito desse trecho nas Escrituras. Alguns sugerem que há mais de 12 interpretações diferentes para a teologia do Sermão do Monte. Uma das razões para tanto debate é porque se isola os trechos. E quando se isola os trechos, se produz muitos assuntos diferentes. É importante a gente lembrar que os hereges nem sempre são homens desonestos, mas sempre estão equivocados. Quando você vai isolando textos, muitas vezes você não faz isso por desonestidade com a palavra de Deus. Muitas vezes pessoas escreveram, debateram sobre trechos como esse e produziram significados diferentes porque não eram inicialmente desonestos. Mas chegaram a determinadas conclusões porque estavam equivocados. Isso ainda era heresia. Porque se você vai ensinar alguma coisa da Bíblia que Deus não disse, isso é heresia. Por isso é importante pensarmos não apenas no que Jesus está dizendo, mas no que Mateus está dizendo acerca daquilo que Jesus disse. Porque Jesus disse mais do que foi registrado. Então é importante lermos considerando que, apesar das muitas teses teológicas, dos muitos argumentos ao longo dos séculos serem registrados sobre esse texto, não é o meu objetivo discutir a teologia sistemática para entender o Sermão do Monte, mas analisar as Escrituras. E se você ouvir a análise das Escrituras e depois for procurar na internet outros ensinando desse tema, você vai ter uma série de comparações e isso não vai te ajudar. Por quê? Porque um terceiro requisito para a leitura do Sermão do Monte é que nós temos que ler, interpretar e aplicar o sermão à luz de um único interesse: a nossa devoção a Cristo. Não é meu objetivo resolver todos os problemas de debate que foram criados ao longo do século sobre o Sermão do Monte. Fora do púlpito, eu posso discutir isso com vocês a hora que quiserem. Me paga um café, um pão de queijo, um bolo de chocolate, de cenoura. Você não toma café, pode ser cappuccino. E a gente conversa, mas agora não é a hora para isso. Porque nesse momento nós queremos ouvir a voz do Senhor. E não a voz de teólogos que discutiram sobre a voz do Senhor. Obviamente, durante as pregações, eu farei menções e algumas citações, e isso não vai significar que eu estou concordando integralmente com esse ou aquele, mas concordando com aquilo que normalmente eu farei em uma citação ou outra, porque o meu objetivo é a leitura e meditação nesse trecho das Escrituras, a fim de que você e eu possa se aproximar de Deus de uma maneira em que não apenas o nosso intelecto seja satisfeito, mas que a nossa aproximação a Cristo satisfaça a Deus. Quem é o discípulo de Cristo nos nossos dias? Não parece uma pergunta simples que se tornou completamente difícil de responder? Qual é o perfil do discípulo de Cristo nos nossos dias? Por que há tanta complexidade para se responder isso? A complexidade é porque nós temos nos aproximado de Deus e da palavra de Deus para satisfazermos os nossos interesses e muitas vezes só intelectuais. A palavra do Senhor precisa produzir em nós uma transformação suficiente para nos tornar mais parecido com Jesus. Então é fundamental que a pessoa e obra e santidade de Jesus Cristo oferecida no seu sermão aqui traga para nós uma oportunidade de conhecê-lo melhor para podermos nos submeter a ele da maneira como ele espera. Se há alguns requisitos que aplicamos ao Sermão do Monte, mas podem ser aplicados a qualquer trecho das Escrituras, também é importante nessa introdução nós pensarmos um pouco em como o sermão chegou aqui nesse ponto. E para isso, precisamos entender um pouco do que Mateus fez. O apóstolo escreveu para esclarecer o programa divino a partir de um reencarnado. Vai para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus comigo, você tem sua Bíblia aí, capítulo 1. Olha como começa esse Evangelho. Eu não sei quantos livros na sua vida você já comprou que o livro começava com uma genealogia. Nem Crônicas, que tem 8 capítulos de genealogia, Ele vai nessa direção. Mas olha o primeiro versículo. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Já começa chamando a nossa atenção para isso. O evangelho não é sobre Mateus, mas sobre Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo que Mateus quer que nós conheçamos? O filho de Davi e filho de Abraão. Olha o destaque disso. Não é sem propósito que Davi vem primeiro que Abraão. Porque Davi era o rei. E o que Mateus quer estabelecer desde o primeiro versículo é que esse Jesus Cristo que veio à terra foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu, é o descendente legítimo do trono de Davi. O Davi que era descendente de Abraão. Versículo 6 da genealogia. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. E o versículo 16, então, e Jacó. Esse não é o Jacó lá de Gênesis, tá bom? Esse é um outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Pode parecer chato ler uma genealogia. Mas se você estudar a genealogia, você vai entender uma mensagem do Evangelho só com a menção feita nessa genealogia, apontando para Jesus como descendente legítimo do rei Davi, o rei que Deus prometeu que seu descendente seria o Messias de Israel. Quando nós lemos Mateus e começamos a ler o Evangelho, uma pergunta e um debate muito grande é o que é um Evangelho como gênero literário? Vocês não têm ideia como tem texto escrito a respeito disso. Mas no meio de tantas possíveis respostas, o que mais tem coerência para mim é aquela resposta que afirma que os evangelhos pertencem a uma classe deles mesmos. eles são únicos. Tão únicos. Compara o Evangelho de Mateus com o Evangelho de João. Você vai dizer que eles têm gênero literário diferente. Quantos discursos longos existem no Evangelho de João? No Evangelho de Marcos, que foi escrito muito próximo em data com o Evangelho de Mateus. Mateus tem pelo menos 5 discursos longos. O Sermão do Monte é o primeiro. O Evangelho de Mateus tem uma expressão que se repete por 10 vezes. Jesus fala alguma coisa ou Jesus faz alguma coisa e o narrador, o Mateus, diz assim para nós: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Por 10 vezes você encontra isso. Nos outros evangelhos você não encontra isso. Então, o que é um evangelho ou o que é esse gênero literário, com muitas características que ele tem, o que nós podemos entender é que o evangelho não é exatamente uma história, uma biografia, uma teologia, uma confissão, um catecismo, um tratado, uma homenagem, nem uma epístola. Embora, em alguns aspectos, contenha, ou seja, tudo isso ou parte disso. Uma boa síntese é que um evangelho é a apresentação das boas novas de Jesus, o Messias. E para apresentar o Jesus como Messias, no caso Mateus, ele vai fazer isso de maneiras diferentes ao longo de todo o seu escrito. Marcos vai fazer isso de maneira muito própria ao longo do seu escrito, e Marcos é o texto mais curto. Lucas, que vai escrever depois, se apropriando até do que já tinha sido escrito por Mateus e Marcos, também vai fazer no seu próprio estilo. E o apóstolo João, que percebe que a igreja ainda não tinha compreendido tudo acerca do próprio evangelho, ele vai escrever um quarto evangelho com o entendimento de que a igreja precisava conhecer o Messias. E ele faz com as próprias características. E nós já meditamos juntos aqui. Por que que isso é importante? Porque ao lermos e meditarmos no Sermão do Monte, nós, em vez de tentarmos ficar comparando ele para entender, ele próprio vai se explicar se nós formos capazes de fazer a leitura correta. Por exemplo, a própria comparação de como Mateus expõe o Sermão do Monte, como Lucas faz isso no seu evangelho, já não é recomendada. Por quê? Porque Mateus escreveu primeiro. Se você quiser entender Lucas, talvez você precise consultar Mateus, porque Mateus foi escrito antes e Lucas foi influenciado pela sua teologia. Apesar que a maior influência de Lucas foi o apóstolo Paulo. Mas se você quiser ler Mateus, quando Mateus escreveu, ele não estava pensando no que Lucas disse, porque Lucas não tinha dito nada. Então não é muito sábio fazer esse tipo de correlação neste momento. Você tem que entender o que Mateus disse pela maneira como ele disse, com o propósito do que ele disse. E se você vai pegar Lucas, você vai impor a Mateus o que Mateus não estava pensando. Porque Lucas não tinha sido escrito ainda. Então até a comparação dos dois trechos do sermão nos livros, talvez seja tão sábia, por conta da própria literatura. O evangelho, ele é escrito no início da década de 50, em algum momento no início da década de 50. Isso é importante para a gente entender que é aquele momento em que a igreja estava se expandindo muito. E os elementos do próprio judaísmo eram menos influentes dentro da igreja. E Mateus escreve para uma audiência judaica. Há muitas alusões ao Antigo Testamento no Evangelho de Mateus, mas pouca explicação desses elementos. Por quê? Para os leitores, eles estavam familiarizados. Mateus não precisava explicar o que era a festa A ou B. Não precisava explicar quem era o profeta A ou B. Por quê? Porque estavam familiarizados com isso. Eles precisavam entender quem era o Messias. Os leitores precisavam de uma explicação da natureza da messianidade de Jesus e do programa divino para o reino prometido. Se Jesus é o rei, esse reino está estabelecido? Se Jesus é o rei, como os súditos do rei vivem? E Mateus quer apresentar o Messias e ensinar como alguém segue e se submete ao rei Messias. Além disso, Mateus também usa os ensinos de Jesus para esclarecer sobre o evangelho do reino. No capítulo 4, no versículo 12, nós vamos encontrar no registro de Mateus, Jesus em pleno ministério. Capítulo 3, Mateus nos mostra que Jesus ele é batizado, e aí então ele é levado para o deserto e passa 40 dias lá no deserto. E quando ele sai do deserto, então Mateus nos diz que Jesus vai começar o seu ministério e o Sermão do Monte ele é ensinado logo naquele primeiro ano, em algum momento no primeiro ano do ministério de Jesus. Mateus não está nos dando uma ordem cronológica exata. O Sermão do Monte não é a primeira coisa que Jesus faz depois da tentação. Mas acontece num primeiro momento do seu ministério. Versículo 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia e ele, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali. Então você tem ali no mapa, só para uma referência geográfica, de Jesus circulando lá na Galiléia. É interessante que isso foi predito e foi previsto. Mateus nos traz essa mensagem para esclarecer sobre o evangelho do reino, porque é exatamente aquilo que Jesus prega. Versículo 17 do capítulo 4. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse era o conteúdo da pregação de Jesus, o mesmo conteúdo que João Batista estava pregando. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No versículo 23, é dito assim: então, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Há muito debate sobre essa questão do reino. Mas reino trata de domínio, governo, autoridade. Se você ler todo o Antigo Testamento, você não encontrará a expressão reino de Deus. Pelo menos no texto original não vai encontrar. Mas o conceito de um reino de Deus, ele é pregado desde Gênesis 1. Aquele formato mais suzerano de estabelecer o relacionamento. Mateus usa uma expressão, além de reino de Deus, ele usa uma expressão reino dos céus. E há muito debate se reino de Deus e reino dos céus são coisas diferentes. O Sermão do Monte não foi escrito para a gente ter esse tipo de resposta, porque isso em si ele é menos importante para o interesse de Jesus quando proferiu o ensino e para o interesse de Mateus quando ele usa o ensino de Jesus para pregar a sua mensagem. Muito dos nossos debates, daquele comichão que a gente vive interessado sobre esses assuntos, foi provocado durante a história da igreja e escrito em teologias sistemáticas. E a gente começa a achar que a Bíblia tem interesse nos mesmos interesses que a teologia sistemática, dogmática provocou na gente. E apesar de ter algumas coisas boas, muitas vezes vai mais nos distanciar de uma devoção do que nos aproximar de Deus, porque nos faz termos que sermos obrigados a escolher qual escola seguimos. A escola de teologia A, a escola de teologia B, a escola de teologia C. Mas agora nós vivemos na pós-modernidade. Cada crente tem a sua própria escola de teologia. Reino trata de domínio, governo, autoridade. Para esse momento é o que importa. Em Mateus, o reino de Deus, o reino dos céus, tem a ver com governo. Quem é o rei? A quem devemos ouvir? A quem devemos seguir? Quem é Senhor? Jesus estava pregando, e o conteúdo da pregação de Jesus era a mensagem do reino. Pregando as boas novas do reino. A atualizada traduz pregando o evangelho do reino. Não o debate da dogmática do século V ou do século XVI, ou XVIII, ou XXI, mas pregando o evangelho do reino. E o evangelho tem a ver com ele, e o reino tem a ver com ele. O reino pode designar tanto a manifestação ou vinda do governo de Deus, como a esfera escatológica na qual o governo de Deus é desfrutado. Nesse sentido, o herdar a vida eterna e a entrada no reino de Deus são sinônimos de entrar e pertencer a uma era vindoura inaugurada por Jesus Cristo. O que importa é que existe um Senhor. E esse Senhor é Cristo. E isso precisaria ser suficiente para entendermos o interesse do próprio Evangelho. Jesus está pregando logo no começo, e ele tem uma mensagem. O evangelho do reino. Qual é as boas novas? O contexto também nos mostra que o ministério de Jesus consistia, junto com essa pregação, o formar discípulos. No versículo 18, aqui do capítulo 4, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus vai sair pregando o evangelho, e no meio de uma multidão que começa a segui-lo, ele vai chamar alguns para serem seus discípulos. Alguns para serem salvos e seguirem os seus passos. Jesus, junto com isso, está curando pessoas. Verso 23, novamente. Por toda a Galileia, Jesus ensinando nas sinagogas deles. Ele foi por toda a Galileia, melhor dizendo, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, que ficava ao norte, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Além dos enfermos, chegaram endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Isaías 61 profetizou que quando o Messias viesse ao mundo, ele faria exatamente isso. O Espírito do Senhor do Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. O profeta, séculos antes, disse que quando o Messias viesse ao mundo, ele faria isso. Alguns dias, semanas, talvez poucos meses antes do sermão, Jesus, no sábado pela manhã, entrou na sinagoga, lá na terra natal de seus próprios pais, em Nazaré. Sentou-se. Em determinado momento daquela liturgia, o dirigente do culto, como era hábito, pega um dos rolos da escritura e ele vai entregar para alguém fazer a leitura. E ele entrega a Jesus Cristo esse rolo. Jesus abre para fazer a leitura e abre nesse texto de Isaías 61. E Jesus começa a sua leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos, e ele foi lendo todo o texto. Quando ele terminou de ler o texto, fechou o rolo, devolveu para o dirigente e se sentou. E o auditório ficou em silêncio. A sinagoga não era muito grande. Ficou em silêncio, olhando para Jesus, esperando que ele falasse alguma coisa. Mas naquele momento, o papel só era ler. E então, no silêncio, Jesus vai dizer assim: e isto se cumpriu hoje em mim. Depois você pode ler isso lá em Lucas 4, porque ele registrou esse momento lá. Quando Jesus sai curando os enfermos, libertando os endemoniados, curando os paralíticos, Jesus está simplesmente demonstrando a todos que ele era o Messias. Porque o Messias teria poder para curar e para libertar os cativos. O fruto e resultado disso é que o ministério de Jesus atraiu uma grande multidão. Versículo 25 do capítulo 4 vai dizer: grandes multidões o seguiam vindas da Galiléia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, o pessoal do sul estava subindo para a Galiléia, e isso não era comum, para ser curado por Jesus. Os da Síria estavam descendo para serem curados por Jesus. E os que estavam do outro lado do Jordão, agora estavam ouvindo, porque a fama de Jesus estava se tornando, estava se espalhando por toda essa região. Versículos 12 a 15 do capítulo 4, quando menciona isso, eu vou ler novamente. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, o mar da Galiléia, na região de Zebulom e Naftali. Olha que interessante, Jesus foi morar lá para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E aí Mateus cita o profeta: terra de Zebulom e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, tudo o que estava acontecendo, Mateus quer que nós tenhamos plena consciência que era um cumprimento profético. E povos interessados na cura chegaram, e chegaram de lugares diferentes, porque era importante que isso acontecesse do jeito como foi profetizado. E Mateus está conduzindo a nossa para entendermos isso. Que é Jesus. Isso nos leva a um terceiro ponto acerca do contexto de Mateus. Quando Mateus vai nos apresentar Jesus, ele começa pelo Sermão do Monte para esclarecer o caráter do rei e a vida dos seus súditos. O que Mateus quer, de maneira muito simples, que nós compreendamos, é que o Sermão do Monte é sobre Jesus. O Sermão do Monte é sobre Jesus. Se o alvo no Evangelho é confirmar que Jesus é o Messias vindo para cumprir as profecias e as alianças do Antigo Testamento, e o Evangelho vai explicar com isso qual é o programa de Deus na presente época, o próprio sermão, ele sempre vai apontando para Jesus. E tudo aquilo que nós temos que entender da perspectiva de quem é Jesus. O Sermão do Monte é sobre Jesus. É Jesus que toma a iniciativa do ensino. É Jesus que sai pregando o evangelho do reino. É Jesus que cura os enfermos e liberta os cativos. É Jesus que chama daquela multidão ovelhas para serem seus discípulos. É Jesus que sobe o monte e senta para ensinar aos discípulos que se aproximaram dele. Ele é o bem-aventurado, como Deus permitindo, nós vamos ver. Ele é a luz do mundo. Quando ele nos chama para sermos luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E se isso não for claro, nenhum ser humano na face da terra poderá brilhar a luz de Cristo. A religião não vai poder fazer isso. A única coisa que a religião faz é acender uma vela, porque ela não pode produzir a luz de Cristo. Porque a luz de Cristo só é produzida pela salvação que ele oferece. Ele é o cumprimento da lei. Não penseis que vim a revogar a lei. Eu não vim, eu vim cumpri-la. Porque eu sou o cumprimento da lei. Eu vim cumpri-la. Ele é quem perdoa as nossas dívidas. Quando ele termina de ensinar a oração do Pai Nosso no capítulo 6, e ele vai dizer, perdoa quem te ofende como o Senhor te perdoou, ele termina a oração e diz assim, porque se vocês não perdoarem, como foram perdoados por Deus, não receberão esse perdão. Está lá, ele é quem perdoa. E só Deus pode perdoar os nossos pecados. Quando Jesus diz para o pecador, vai e não peques mais, teus pecados estão perdoados. Sabe o que os judeus fizeram? Pegaram em pedras para assassiná-lo, considerando que era blasfêmia. Mas eles entenderam o que Jesus disse. Porque se só Deus pode perdoar pecados e Jesus diz, vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados, ou Jesus era um fanático, uma farsa, ou era o Deus encarnado. Ele é o único Senhor a ser servido. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer um e agradar o outro, ou agradar um e aborrecer o outro. Não há terceira via. Ou você serve a Deus, ou você não está servindo a Deus. Não existe coluna do meio. Para quase nada, né? Quem não está servindo a Deus, ou melhor, quem não teme ao Senhor de maneira correta, a Bíblia diz que não está temendo a Deus. Eu temo mais ou menos. Jesus vai ensinar que o mais ou menos não faz parte do ensino dele. Ele é o profeta enviado. Não é outro. há muitos falsos que se levantam. Mas cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E ele se oferece, se apresenta como o profeta enviado. Porque ele é o Senhor. Versículo 21 do capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele é o Senhor. E ele é quem tem autoridade para ensinar a verdade. E essa questão de ter autoridade no Evangelho é uma questão muito forte. Quando Jesus termina de ensinar, a multidão toda está de boca aberta e eles estão assim, nós nunca ouvimos nada parecido. Nós nunca vimos alguém ensinar com essa autoridade que ele está ensinando. Nunca. Você imagina o privilégio de quem estava naquele local ouvindo Jesus? Você nasce aguardando que o Messias vai vir um dia. E tudo que te ensina desde criança tem a ver com isso. E agora você está na sua cidade e começam a dizer, vocês viram, tem um homem chamado Jesus lá em Cafarnaum e ele está curando um monte de gente. Está expulsando demônio de um monte de gente. É só chegar lá. Está indo um monte de gente seguindo ele. Ele foi num casamento e ele transformou água em vinho. E o povo começa a chegar lá e agora eles chegaram na cidade e souberam assim. Estão procurando Jesus, ele subiu o monte. E a hora que vão se aproximando, vê um monte de gente e Jesus sentado falando com aquelas pessoas. E começam a ouvir. Puxa, mas ele não está enfatuado que nem um fariseu, que nem um saduceu. Ele não está enfatuado que nem um rabino comum que estamos acostumados. Ele não está se apresentando como todos aqueles que até hoje se apresentaram para nos ensinar sobre Deus. Ele, exteriormente, ele é diferente, está diferente. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E ele vai dizer assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Não, bem-aventurados são os ricos de espírito, não os pobres de espírito. Não faz sentido isso, vamos ouvir mais um pouquinho. Não ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Que conversa é essa? Não julgueis para que não sejais julgados, que conversa é essa? Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Você não pode servir dois senhores. Que conversa é essa? Quando ele termina, ninguém sabe explicar. A não ser dizer, nós nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Se você achar qualquer pregador, ou qualquer um, parecido com Jesus, então esse não é o Jesus. Porque ele é diferente de tudo. De tudo. De todos. De todas as expectativas que nós temos sobre ele próprio. E é isso que o Sermão do Monte vai nos ajudar a entender sobre Jesus, Deus permitindo ao longo de não sei quanto tempo. Ele é diferente das nossas próprias expectativas. E a sua mensagem produz vários paradoxos que nós não gostamos, mas que quando entendemos, isso vai nos aproximar ou nos afastar dele. Portanto, eu quero concluir essa introdução. Entendendo que o caráter da mensagem do Evangelho, que vamos olhar ao longo desse trecho bíblico, estabelece a medida do cidadão do reino de Cristo. O caráter aquilo que é a mensagem pura do Evangelho define, determina qual é a medida do cidadão do reino. A pergunta que nós queremos responder é: qual é a medida de um cidadão do reino de Cristo? Se eu preciso descobrir com que se parece ou com quem se parece um súdito do rei, como eu posso descobrir isso? Como já mencionei, há muitos modelos de crente diferente no mundo para todos os gostos. Todos os gostos. Há milhares de formas diferentes de igrejas espalhadas no mundo em que vivemos nos nossos dias. Para não ser tão exagerado, há centenas de igrejas diferentes só na cidade de São José dos Campos, que chamam tudo de Evangelho de Jesus Cristo, mas pregam centenas de mensagens diferentes. Como descobrir o que está certo e o que está errado? Se todo mundo acredita que aquilo que pensa está certo. Você não vai descobrir comigo e com o pastor Paulo. Porque nós não somos detentores da verdade. A verdade não é estabelecida por nós ou pelo que nós pensamos. Deus já deixou para a gente a medida. Ele já deixou. E por que nós, então, não vamos à Bíblia para isso? Porque aí a Bíblia é muito radical. Você quer ser radical na sua vida, você não precisa pular de paraquedas. Ou subir naqueles morros e pular de 40 metros no mar. Ou subir numa moto e dar 300 por hora aqui na Carvalho Pinto. Isso não é ser radical, talvez seja ser burrice. Você quer ser radical? De verdade. Você não precisa de tatuagem. Pintar seu cabelo, sei lá de que cor. Arrumar umas roupas todas estranhas, que você já é feio, vai ficar mais feio. E nem sua mãe vai conseguir te achar bonito. Quer ser radical de verdade? Segue Jesus. Se você descobrir com quem se parece um súdito do rei Jesus Cristo e ser esse súdito do rei, você vai ser a pessoa mais radical que vive na terra, ou que vive na sua família, ou no lugar onde você trabalha ou estuda e vive. Ser radical nos nossos dias é ser parecido com Jesus. E não sermos parecidos com a religião que temos, com a denominação que pertencemos e com os dogmas que carregamos. O caráter da mensagem do Evangelho é que estabelece a medida do cidadão do reino. Não é a nossa teologia ou os nossos interesses. Mas é o próprio Evangelho do Messias. John MacArthur disse o seguinte: o Sermão do Monte é a grande declaração do rei, porque ele dá bênçãos em vez de maldição para aqueles que desejam bênção. Esse é o contexto bíblico geral em que esse sermão foi entregue. Uma nova era, um novo rei, uma nova mensagem. Por que nova? Porque o Antigo Testamento tinha sido desprezado. E nos últimos séculos se criaram várias interpretações para ler o Antigo Testamento. E se blindou num grupo de pessoas, aqueles únicos capazes de ter acesso à Torá. E o restante era literalmente só o resto. Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. E o apóstolo Paulo vai, reproduzindo isso, dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso só é possível porque Jesus Cristo introduziu uma nova era. Onde até o entendimento sobre o que é o amor teve que ser corrigido. Dr. Lloyd-Jones, ele afirma que o Senhor é uma descrição do caráter do crente. E não um código de ética ou um código de moral. Não deveríamos pensar em Jesus simplesmente como um modelo de ética ou um modelo de moral. Ele não deve ser reputado como uma lei. Pensar em Jesus e pensar em regras. É como se o Senhor Jesus tivesse dito: por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei, como deveriam viver. Ele está dizendo: por causa de quem vocês são, vocês vivem como vivem. Ou deveriam viver assim. E não o contrário. Vocês não deveriam pensar que são obrigados a seguir regras para serem aceitos. Mas deveriam pensar que vocês só seguem esses mandamentos porque foram aceitos, porque aqueles que não foram aceitos não vão seguir esses mandamentos. E o Sermão do Monte tem muito a ver com isso, e se Deus permitir, na semana que vem, eu quero partir exatamente desse ponto aqui. Quero concluir, então, lembrando que hoje foi só uma introdução, basicamente uma aula, mas com algumas aplicações sobre a nossa aproximação desse texto das Escrituras. Eu imagino que ele é muito familiar para a maioria de nós aqui. Que nós já lemos muitas vezes. Que nós citamos vários trechos desse sermão o tempo inteiro. Mas eu queria te desafiar a algumas reflexões pessoais agora. Não faça da meditação no Sermão do Monte uma caça por subsídios para suas formulações teológicas. Não faça ele te servir. A palavra de Deus, você tem que ser guiado por ele e não guiá-lo. Não o use só para ser uma evidência de que você está certo e os outros estão errados. Isso não vai produzir devoção. Busque a Cristo acima de qualquer interesse. Não parece óbvio? Mas busque a Cristo. Ao ler, ao meditar, ao ouvir o Senhor ensinando no tempo do culto, ao voltar para o texto depois, busque a Cristo. Ver Cristo na sua vida. Deseje que a vida e obra de Cristo ensinados no sermão transformem definitivamente sua vida, seus valores, suas crenças, sua obediência. De que serve você ouvir uma nova exposição bíblica e continuar vivendo do mesmo jeito? É perda de tempo. Foi tão boa a exposição no Salmo, foi tão boa a exposição em Daniel, foi tão boa a exposição em João alguns anos atrás, foi tão boa a exposição. Nós não pregamos para a mensagem ser boa. Mas porque a palavra de Deus é um meio legítimo da sua vida ser transformada, porque é o poder de Cristo. Então, se você quer orar por algo nesses dias, nessa direção, ore para que, encontrando Cristo na sua meditação das Escrituras, esse encontro transforme definitivamente aquilo que na sua vida não te deixa ser um súdito do rei. E com isso, uma orientação final e bem prática aqui. Leia Mateus 5 a 7. Mas como eu disse, leia buscando sua santificação pessoal através de ouvir a voz de Deus. Leia sem pressa. meditando, memorizando, eu comecei a memorizar esse texto. Quero fazer isso ao longo desse tempo. Porque a gente sempre vai citando muito quebrado, e a gente conhece muita porção memorizada nesses capítulos, mas por quê? Porque a palavra do Senhor vai movendo nossa maneira de pensar e tê-la viva na nossa mente, sempre é uma maneira também do Espírito Santo ir quebrantando o nosso coração. Ao meditar nesse trecho, julgue a sua vida e se ela condiz com o caráter de alguém que entrará no reino dos céus. Se você foi chamado para viver no reino de Cristo, a sua vida condiz com o caráter de um cidadão do reino de Cristo? Julgue isso na sua própria vida. E se ao fazer isso encontrar traços da velha natureza te controlando, se arrependa e trate com muito zelo, sem negociar o padrão da santidade de Deus. Deus, já que a tua graça é abundante, eu posso viver do meu jeito. Só um incrédulo, controlado pelo pecado e servo do capeta, pensa um negócio desse. Se em algum momento passa na sua cabeça que você tem o direito de escolher como vive com Cristo, ou você não é salvo, ou é a pessoa mais equivocada sobre a salvação. Porque Jesus, você não vai encontrá-lo pedindo opinião de ninguém de como segui-lo. Ele é rei, ele é senhor. Ele tem que ser ouvido e obedecido. Estabeleça alvos pessoais para a transformação de sua vida à medida que a leitura bíblica for confrontando a sua vida. Ao meditar e a começar a ler esse texto, escreva e estabeleça alvos pessoais sobre áreas na sua vida que precisam ser tratadas porque elas não refletem Cristo. E uma palavra final aos pais e maridos. Vocês podem usar esse texto na condução da leitura bíblica, do tempo devocional nos seus lares. Para irem compartilhando juntos da palavra de Deus e aprendendo juntos, e orando juntos, e orientando juntos, e até confessando juntos pecados. Olha, nisso daqui eu não sou parecido com Jesus e vamos orar junto sobre isso e vamos conversar sobre isso. Imagina o que não vai acontecer na sua vida e na sua casa se você faz isso. Nós vamos terminar esse tempo orando e entendendo que, mais uma vez, Deus nos dá a bênção de recebemos da sua palavra, mas o único erro cometido hoje é se a gente apenas listar como o início de mais uma exposição. Não é o início de mais uma exposição. É o Senhor Deus falando com o seu povo que se reúne semanalmente para ouvi-lo e usando uma porção das Escrituras que ele já nos deu. Então, pense em como você tem ouvido a voz do Senhor, ouvido o ensino de Cristo. Quais são os seus interesses quando você faz isso? Que tipo de comichão até cognitivo você tem? E se os seus alvos são corretos diante do Senhor? Para que não somente o que está sendo dito agora, mas aquilo que está sendo dito semanalmente, te ajude a mudar. Mudar como Cristo quer que você mude.